Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 75, mais uma edição especial. Estamos aqui na sala de entrevistas do Santa Cruz, aqui no estádio do Arruda. Time completo, apesar de o maestro Cássio Zirpoli ter iniciado recentemente suas merecidas férias. O time está completo, porque o maestro viu a necessidade de sua participação nesse programa especial que a gente tem como convidado. Ninguém menos que o técnico Oliveira Canindé, do Santa Cruz, vai conversar aqui com a gente sobre a expectativa dele, vai contar algumas histórias. A gente já conheceu algumas aqui antes de a gravação começar. O time está completo, mas antes de a bola começar a rolar no podcast 45, lembrar aos nossos amigos que nossa parceria com o Village Hotel Porto de Galinhas continua firme e forte. E lembre, você pode fazer sua reserva até o fim do ano praticamente, né Rafa?
Até o dia 20 de dezembro. Só chega lá no villageportogalinhas.com.br, colocar o código podcast45 e curtir o melhor custo-benefício de Porto de Galinhas. Lembrando que aquele fim de semana do vinho começou ontem.
Começou.
Eduardo está lá, atarefado.
Atarefado?
Não, tá atarefado, meu amigo.
Atarefado é bom.
O homem trabalha.
Eu também, vou chamar lá que eu ajudo ele a trabalhar.
Já tô sabendo que vai ter um torneiozinho de tênis lá. Fred Figueiredo já deve estar começando a treinar aí.
Não, mas se quiser que eu ajude ele lá no vinho, eu ajudo. Tranquilo. Final de semana aí.
Então é isso, pessoal. Passou esse fim de semana, acho que o Wine Weekend já tá fechado lá. Mas a partir de hoje, você já pode acessar villageportogalinhas.com.br e utilizar o código podcast45, garantir 20% de desconto. Lembrando que semana que vem tem uma reuniãozinha aí, pode ser que novidades surjam aí nessa parceria.
Olha aí, então novidades pintando na parceria do 45 Minutos e o Village Hotel lá de Porto de Galinhas. E aí, hoje, como é um programa especial com o treinador de Santa Cruz, a gente vai fazer também uma oferta especial para os torcedores do Santa Cruz, nossos ouvintes. Então hoje a gente vai sortear uma camisa do Santa Cruz, uma camisa oficial do clube. E para você concorrer, Fred Figueiredo, você que é o homem das redes sociais do Diário de Pernambuco, como é que faz para o nosso ouvinte concorrer a essa camisa oficial do Santa Cruz?
A gente mantém a regra de sempre. O RT no Twitter do programa, desse programa específico, né, com o Canindé, e também no Facebook, compartilhar.
O maestro...
Vou corrigir aqui, meu amigo. Não, dá um RT não. O cara primeiro tem que seguir. O cara tem que seguir o perfil. Não, mas não é o sim, não. Porque é o que tem de RT. O que tem de RT, sim, não. O cara, você segue. E na hora que você segue, você dá o RT. E a mesma lógica vale pro Face do Diário. Não sei se você tem que curtir a página e compartilhar a imagem. E se você fizer tanto no Face quanto no Twitter, você
concorre duas vezes.
E se você conseguir retweetar no Facebook, meu amigo, a camisa é sua.
E lembrando que tem uma semana para pegar. Até a sexta-feira.
Se não perder,
se não pegar,
né?
perdeu, eu sorteio de novo.
Sandurra na próxima.
Então. já tem neguinho levantando o dedo. Se boiar, só ser mais. Vamos começar esse jogo aqui. Esse bate-bola com o técnico Oliveira Canindé, técnico do Santa Cruz. Técnico que, com sua chegada, promoveu uma reação do Santa. O Santa que estava sempre ali na iminência de entrar na briga por uma vaga no G4. Depois que você chegou, Oliveira, o Santa, pelo visto, engrenou. Queria saber que você falasse pra gente o que é que você viu ali, qual o cenário da sua chegada e o que é que você enxerga hoje. E seja muito bem-vindo ao 45 Minutos.
Um abraço, né, a todos aqui. Eu, na verdade, né, eu sou um privilegiado, né, eu sempre falo isso porque... eu estou num grupo, né, um grupo muito bom de atletas, né, trabalhando, e num clube, né, que tem uma expressão a nível nacional muito grande, com uma torcida que dispensa comentários, né? Então, era um sonho que eu tinha, estou realizando esse sonho, né, em trabalhar aqui, e na expectativa de que melhores coisas ainda estão por vir em cima do que nós produzirmos, né? E eu creio que nós temos muito ainda para produzir, para fazermos o que nós achamos que é totalmente possível.
Oliveira, quando você chegou e substituiu o Sérgio Guedes, você tinha poucas rodadas e até a gente aqui no programa, a gente falou o seguinte, que o seu trabalho, para analisar o seu trabalho, seria bom ou não, cobrar um acesso naquele momento que você chegou, você não estava muito atrás, seria até uma coisa injusta, porque o Sérgio Guedes estava numa situação que você não imaginava um acesso. E hoje está muito perto. E a gente falando isso, até pensando numa permanência sua para começar a temporada do ano que vem, 2015. Você acha assim, que pelo que você já fez, você tem colocou o Santa Cruz, uma vitória de entrar no G4, pelo seu trabalho até aqui, já te credencia, na tua opinião, para uma permanência do ano que vem, para começar aí sim uma temporada, você planejar disputar o estadual, disputar o brasileiro no segundo semestre? Você acha que o trabalho que você fez, que está sendo bem feito, já te credenciou assim para uma permanência?
Eu acredito que eu já cheguei aqui credenciado, né? Eu acho o seguinte, quando as oportunidades chegam para você, você tem que estar preparado. Você trabalha a vida toda, né, buscando sempre um crescimento em tudo que você faz, é para chegar nesses momentos e você vai fazer a diferença. Na minha cabeça as coisas funcionam assim. Outro dia numa pré-eleção, conversando com os atletas, eu falei, olha, eu vou falar o nome de uma equipe aqui que eu treinei, que você não sabe nem onde é, nem se existe. E nem existe mais, foi disputando um intermunicipal no interior do Ceará, a seleção de Tururu, né, perto de Itapipoca. Eu fui treinar Tururu, eu cheguei para os atletas, em Tururu, fiz a peneirada, separei o grupo todinho, né? Isso bem no início.
E disse, que ano, Canindé, só para me situar aqui, que ano isso aí?
Rapaz, faz tempo, foi 2001, eu acredito.
Certo, só para...
2001, acho que foi 2001. Aí eu falei o seguinte, olha, não se iluda não, eu tô aqui de passagem, eu já falava assim, eu tô aqui de passagem.
Ali era o começo da tua carreira?
Na minha carreira, eu tô aqui de passagem, eu tô trabalhando aqui como se eu estivesse já trabalhando ou entrando dentro do Flamengo. Para trabalhar e para um time desse. Então, a minha carreira ela foi assim, ó, né? Intermunicipal, terceira divisão, sabe? Isso sem falar que todas as categorias de base que você imaginar, eu já trabalhei. Tudo, tudo. Né? Categoria de base, sub-10, sub-12, sub-15.
No 15. Seu currículo só aparece aqui como Nordeste. Não tem alguém esqueceu algum clube por aí ou realmente é a sua base?
Só Nordeste.
Aí, pô, Canindé, antes de você entrar nessa parte, achei interessante. Como é que você entrou no futebol?
Não, eu morava em Canindé, né? E a seleção... Aí eu jogava na seleção local, né? 15, 16 anos.
Qual a posição?
Volante, né? Aí o Ceará foi jogar.
Jogava milho ou era quebrador?
Não, eu era quebrador. Mas depois aprendi a jogar milho também, né? Mas nem tanto, assim, né? Mas eu saí, o Ceará foi jogar contra Canindé, eu fui convidado para fazer testes, né, no Ceará, e fui e fiquei. Aí desde fui para o Ceará em 84, fiquei até 90, 91, eu fui embora para Sorocaba, né, jogar no São Bento, fiquei por 4 anos, depois fui para o Figueirense, fiquei por 2 anos, aí fiquei rodando, fui para o Marcílio Dias, fui para um time que é da grande Florianópolis, que era o Biguaçu na época, né, que era o pessoal do...
Voltou
do,
até com sotaque, né?
Também. Mas
o cara já pega...
Aí, nisso aí, eu voltei para o... Fui para o Marcílio, né? Do Marcílio fui para o Botafogo Sobradinho de Brasília. Depois voltei para o Fortaleza. Do Fortaleza fui para a Uniclinic. Eu já vim com um problema agravado de joelho, né? Aí parei no Uniclinic e comecei a treinar as categorias de base. Aí, pronto, foi rápido.
Certo. E aí, você estava falando dali do começo, onde você estava... Desde do
desde
início
do começo,
era só de passagem.
Sem dúvida. Então, uma passada por vez, mais firme, né, na direção de um objetivo que eu acredito que eu tenho condições de chegar. Entendeu? Então, se eu estou aqui no Santa hoje, se você analisar, então, é como se fosse uma...
Eu ia perguntar exatamente isso. Quando você fala objetivo, você já tinha falado algumas vezes, ainda quando estava no Guarani de Sobral, que um dia queria treinar o Santa Cruz, queria saber esse momento aqui, onde você avalia nessa curva. Se já está, quando você começou como treinador, se isso aqui já era o mínimo que você disse, não, um dia eu tenho que treinar pelo menos um clube de massa. A partir disso aí já...
Olha, eu tinha certeza que eu vinha treinar o Santa Cruz. Eu sabia que eu vinha treinar o Santa Cruz um dia. Eu no Guarani, eu sabia que eu ia vir, né? Eu disse, eu vou chegar, minha vez vai chegar, eu vou vir para aí.
Chegou a eliminar o Santa, né?
Foi, eliminamos o Santa, mas
série D.
É tipo da coisa, você só lembra do teu algoz, cara, você não lembra de quem te faz bem, né? Alguém que te faz mal, você lembra, entendeu? Então, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, eu vou treinar o Santa. E eu sabia que eu ia vir.
Quando você, com o Guarani de Sobral, fez aquilo com a torcida do Santa Cruz, qual foi o sentimento?
Não, é normal, sabe, pra gente não influi não. Na verdade, todo resultado pra você, resultado positivo pra o treinador é um alívio naquele momento, né? Porque você sabe que ou você vence ou você se arrebenta, né? Não tem muito, né? Na verdade, a gente é instável o tempo inteiro, né? Não tem...
Ô, Canindé, A carreira, acho que o treinador, quando ele começa no futebol, ele tem dois caminhos, assim. Um vai pelo atalho, aconteceu, por exemplo, com o Eduardo no Esporte. Ele é preparador físico, apareceu uma oportunidade, assumiu, era um jogo, dois jogos, foi ficando e já tem uma Série A no currículo.
E
já
tá dois títulos, né?
Dois títulos no estadual, ganhou a Copa do Nordeste e já tem uma Série A no currículo, e já está tendo uma fria a também.
Copa,
já tá tendo
Copa que... do Nordeste no currículo.
É, exato. Outros treinadores, que é o seu caso, acabam tendo que fazer um caminho mais longo, né? Você falou aqui, treinou, longo, né? Treinou time que já deixou de existir, treinou liga pequena. Quando é que foi que tu dissesse assim, não, a partir de agora eu acho que eu mudei de patamar na carreira, a partir de agora vai se abrir um mercado bom para mim? Foi com o Guarani, foi com o Campinense, qual foi a hora da...
Foi a partir do momento que eu saí do futebol cearense, por incrível que pareça, né? Porque eu tinha um sonho, o meu sonho era o seguinte, eu tenho que sair daqui, né, passando de sem pegar, trabalhar nos grandes, saltando, né, para sair dessa de que os treinadores da casa são injustiçados, não sei o que, não existe muito isso, né?
Aqui é o que mais se fala.
Em todos os estados. Em todos os estados. Então, o que acontece? Eu vou sair daqui porque sempre foi uma forçação de barra muito grande, né? A própria mídia local forçava muita barra para eu treinar Ceará ou Fortaleza, né? Só que, na minha cabeça, as coisas não funcionavam assim. Eu tinha que passar, né, por cima disso aí, treinar outras equipes, e alargando as minhas fronteiras, né, e aumentando os meus espaços em outros centros, né, e eu olhasse para os futebol cearense simplesmente como uma lembrança, né, e não uma coisa que eu quisesse. E eu sempre quis isso para mim, tanto é que ontem mesmo o rapaz perguntou, um empresário ligou para mim, né, um cara, mas não é empresário de futebol, é um empresário mesmo, conversando, falou assim, olha, quando é que você vai treinar o nosso Ceará? Aí eu não quis ser... Né?
Delicado.
Não, eu simplesmente, esse rapaz, não passa pela minha cabeça.
Nesse momento aqui, o Ceará seria um passo à frente ou seria no mesmo patamar do Santa?
Não, eu na verdade, o Ceará é um grande clube, né? É um grande clube, é uma grandíssima estrutura. O Ceará tem uma estrutura fora do comum, o Ceará tem.
Oh, abaixo do Santa, desculpa, eu acabei dando duas opções aqui, vai faltar a terceira opção. Pode ser uma opção abaixo também, né?
É, não, então o Ceará é o seguinte, é uma grandíssima equipe, né? O Fortaleza também é uma grandíssima equipe. Todos eles têm uma estrutura formidável, né, para se trabalhar. As duas. E o que eu quero é daqui para frente crescer, né? Eu não quero crescer espezinhando, pisando ou cuspindo, né? Como se fala no prato, né?
Agora, Candés, você falou antes que só lembram de você quando você faz mal o time, né? O adversário. Então o Ceará agora já... Depois dessa vitória aí, já...
Pois não é, rapaz.
Rapaz, esse candidato aí, a ferida, rapaz, ficou lá.
É, eu acho que ficou, sabe? Eu cresci ali dentro, cara, dentro do Ceará, né? Morei dentro da concentração, acho que uns 3 anos eu morei dentro da concentração, pra você ter uma ideia, né? Eu fui criado ali, cresci ali dentro, vivi ali dentro, sei de tudo que acontece ali dentro, né? Mas não gostaria de trabalhar, por agora não, né? Talvez um dia eu trabalhe no futebol cearense, mas não é da minha vontade voltar.
Ô candidato, você... Pelo que você está falando aí, você tem a sua carreira muito bem planejada, né? Você, lá pequeno, num clube pequeno, você disse, não, eu estou aqui de passagem, quero galgar, você disse que tinha certeza que vinha treinar o Santa Cruz, e obviamente esse teu planejamento continua à frente. Qual é o teu, tua meta top, assim? Você, onde é que o Oliveira Candé pretende chegar um dia, assim? O que é que você estabelece como a meta principal, assim?
Eu quero crescer, né? A minha meta é essa. A outra, eu acho o seguinte, o meio que a gente vive é muito difícil, né? Eu sou um cara que, eu sou correto demais, né? Eu sou muito reto nas coisas que eu faço, e isso aí às vezes judia da gente, magoa, né? Porque acontece coisas no meio de futebol que te deixam muito chateado, muito magoado. E eu, sinceramente, eu quero fazer o meu melhor para dar o melhor para minha esposa, minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas, eu trabalho para que elas tenham segurança, estabilidade, né? E que eu possa futuramente ter outros negócios que não viver do futebol, ou ter uma tranquilidade grande, né? Viver como se fosse aposentado.
Mas sair do Nordeste, tem uma meta sua, treinar um clube do Rio, São Paulo, do eixo ali...
Sem dúvida, totalmente.
Está nos teus planos, do mesmo jeito que você disse. Eu tenho certeza que ia treinar o Santa Cruz. Você tem essa certeza também que vai treinar o
Santa Cruz? Eu estou no caminho.
Eu estou caminhando. Eu acho que aqui o Santa...
Qual a próxima certeza aí? Hã? Qual é a próxima certeza? Se o Santa Cruz é a certeza desde 2010, é, vendo hoje, assim, 2014, projetando para lá para 2018, qual seria a certeza?
Não, a certeza é que eu vou para um grande. Eu tenho certeza. Sabe por que eu vou? Porque...
É... Um grande de onde?
Um grande,
do
né?
Sudeste, do Sudeste.
Não, sem dúvida, né? Certo. Porque eu acredito que os times daqui também, se você for comparar nível de torcida... Não deixa muito a desejar quanto ao Sul e Sudeste, né? Não uhum. deixa. Então, o que eu acho? Você trabalhando numa equipe como o Santa, você está preparado para qualquer uma outra. Porque as cobranças serão parecidas.
De vez, né? de vez em quando o pessoal acaba não tendo a dimensão da cobrança que se tem aqui, né? Acaba, você sai do Santa, você vai para o Botafogo, aí parece que aí no Botafogo é que você vai ser cobrado, quando de repente o Santa Cruz é uma torcida muito mais numerosa, muito mais presente. Tá
entendendo que eu digo? Então eu já estou no caminho, eu estou me preparando, então as coisas vão acontecer, né? Então o que eu imagino? Eu tenho muitas coisas que eu gosto no futebol. O que eu gosto na vida, eu tenho muitas coisas, tenho muitos sonhos, né? E eu quero realizar esses sonhos, mas eu só quero partir para uma realização total no que eu quero a partir do momento que eu separar aqui. Tá aqui, essa aqui é a minha família, ó. Nenhuma situação complicará, né, daqui para frente, estabilidade total, porque o meu investimento total na minha vida foi em cima dos estudos das minhas filhas, né? Eu disse assim, o que é melhor para elas, né? Eu falar para minha esposa, é isso. Vamos fazer o seguinte, como eu estou trabalhando, você não trabalha, né? Você cuida das nossas filhas, então eu procuro compensar de alguma maneira, para que ela tenha uma condição boa, para que as minhas filhas tenham uma condição boa e tenham o melhor. Então o que acontece? As minhas filhas todas, as duas mais velhas, passaram com 16 anos, nenhuma ficou em 35º e a outra passou de cara no vestibular, todas na federal. As duas, então uma está se formando agora, arquitetura e urbanismo, e a outra direito, se forma no próximo ano, entendeu? E a outra tem 9 anos de idade, então eu quero o melhor para a minha família. O que é melhor para a minha família? Eles terem uma condição. Então eu falo para os atletas assim, ó, não se iludam, né, quando nós estamos em determinados hotéis, não se iludam. Vocês precisam ter como parâmetro para a vida de vocês, quando pararem, os hotéis que vocês moram. Essa condição que você vive no hotel é a condição que você precisa dar para a sua família. Então, o que acontece? Eu, da minha cabeça, sim, eu sempre quis isso. Como é o hotel que eu moro, que eu vivo, que eu estou sempre? É assim, assim, assado. Então, é essa estrutura que eu vou dar. Não é que eu vou dar um hotel, mas vou dar o melhor. Né? Quarto, com ar-condicionado, a melhor alimentação possível. É essa condição que eu imagino que seja a ideal. E isso aí, sempre. Então, para que você tenha essa condição, é necessário você ter os pés no chão. Não se empolgar com muitas coisas, mas fazer as coisas com aplicação, com determinação, mas com muita consciência de que se você não estiver bem estruturado, aquilo ali pode passar e você ficar sem.
Ô Canindé, esse exemplo que você falou das suas filhas, como é que foi com seus pais? Como é que você compara a sua infância, a sua juventude com a que você já conseguiu e está conseguindo dar para suas filhas?
Rapaz, olha, eu vou te dizer uma coisa assim, né? A minha mãe é uma guerreira, minha mãe, né? Eu nasci no pé da serra do interior, da Itatira, né? Na verdade, eu não nasci em Canindé, eu nasci em Itatira, mas como era mais fácil você ir para Canindé, né, registrar, do que para Itatira, eu fui para Canindé, né? Eu era mais próximo, né, de Canindé até. Então eu fui para Canindé, meu pai me registrou em Canindé. Então meu pai era uma pessoa assim, fora do comum, né? Uma pessoa que eu amava muito. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, eu digo, Lu, falando com a minha esposa, como eu gostaria do meu pai estar vivo para eu ir lá e dar um abraço no meu pai. Né? O quanto era bom eu ter o meu pai, de repente eu não tenho. Né? Então, quando meu pai faleceu, eu estava em São Paulo jogando no São Bento de Sorocaba. E quando foi a tentar, já não era mais. Né? Eu achei que meu pai era um touro de saudável. Né? E de repente... De uma vez só, o cara que nunca foi em hospital, nunca foi nada, sempre saudável, inteiro, trabalhador forte, de repente já não era mais.
Trabalhava com o quê?
Meu pai era agricultor, né? Mas assim, ele tinha algumas propriedades, né? Tinha uma condição razoavelmente boa, né? A gente nunca passou aperto de nada, porque, para você ter uma ideia, sempre teve casas, né? Teve, ó, meu pai tinha, o Paissandu Belém, duas propriedades, né? E produzia algodão, muitas coisas, né? Tinha gado, essas coisas. E nós tínhamos uma casa em Canindé, que foi para onde nós fomos estudar, e outra em Fortaleza, onde outros irmãos meus estudam. Então era sempre assim, né? Então, eu não quero nenhum filho meu aqui, né? Eu não quero vivendo essa vida aqui que eu vivo, eu quero todo mundo estudando. Aí tirou todo mundo para estudar, né? Todos nós fomos estudar. Aí por isso que eu digo, então eu tive uma família maravilhosa, cara. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe tem 80 e vai completar 85 anos, mas é inteira, saudável. Meu pai faleceu, mas era uma pessoa que... um caráter absurdo, cara, assim, de você... Eu vou contar uma história para vocês, que uma vez meu pai estava... Eu cheguei em Canindé, né, assim, o garoto ainda. Meu pai chegou em Canindé, porque ele tinha muitas propriedades em Canindé. Para você ter uma ideia, tinha um quarteirão de uma rua, de uma para outra, assim, um monte de casa, e do outro lado da rua também era um outro quarteirão, também era do meu pai. Aí, esse quarteirão do lado de cá, o meu pai foi fiador para um homem numa letra de banco e o cara não pagou. O meu pai teve que vender, se desfazer dessa estrutura toda para cumprir com o acordo com o banco. Cumpriu, né? E teve um tombo muito grande. Aí, depois, um amigo que era como fosse um irmão do meu pai precisou de uma situação parecida e meu pai, de novo, cara, entrou numa dessa. Por ele confiar, por ele dizer que é fio de cabelo do bigode, não sei o que, essas coisas daquele tempo, né? Aí eu peguei, papai, como é que o senhor faz uma coisa dessa, rapaz? De novo entrar num rolo desse, rapaz? Aí ele preocupado porque estava no dia de cumprir com o acordado, né? E o homem não tinha aparecido. Aí eu fiquei ali, ele falou assim para mim, meu filho, se o que eu tenho não serve para o servir, não serve para mim. Ele tinha prazer em ajudar, ele tinha prazer em ver você bem, né? E de repente eu fui para casa, aí meu pai chegou radiante. Aí disse, rapaz, o homem veio e resolveu tudo e... não tem problema de nada. Eu digo, você não precisava passar por isso. Não precisava passar por isso. Então, meu pai tinha um coração maior do que ele, cara. Então, era um cara
que... Foi uma lição. E aí, dentro disso aí, eu te pergunto, a relevância de você ter uma família estruturada num ambiente como o futebol, né? Que é um ambiente mais nocivo do que as pessoas
competitivo,
imaginar,
né? Bastante competitivo.
Bastante competitivo, né?
Olha, eu por isso que eu te digo, eu quero, né, usufruir do melhor que o futebol possa me oferecer e oferecer para a minha família, para que um tempo eu possa sair, levar a minha vida normalmente, sem que eu viva tão distante quanto eu vivo da minha família, né? Eu tenho as minhas filhas, tenho minha esposa, tenho uma filha pequena que pergunta, papai, quando é que você vem, né? E às vezes eu não tenho como dizer.
Fortaleza, elas moram?
Moro em Fortaleza, aí eu não tenho como, né, por eu ter essa filha pequena. Mas a minha esposa de vez em quando vem, a minha filha pequena às vezes vem também. Teve uma, a outra do meio, né? Às vezes vai para onde eu estou, a mais velha às vezes não foi ainda, mas também vem, né? E a gente está sempre junto, né? Procura de alguma maneira ficarmos juntos. Mas é complicado porque o futebol, como você falou, é um meio muito nocivo, cara. É um meio que às vezes te inquieta, né? Você viver ali e saber que você quer as coisas corretamente e nem sempre as pessoas que estão do teu lado querem, né? Querem ir pro outro lado. Eu até hoje, cara, por isso que o caminho é tão longo nessa minha caminhada, porque eu não tenho empresário, cara. Eu sou sozinho, cara. É eu arrebentar aqui e as portas se abrirem ali. Agora, se eu tenho alguém me representando, fustigando atrás de alguma coisa para mim, no instante eu me emprego. Mas que preço tu teria que pagar para que isso acontecesse? Tu vai para um clube, o cara te colocou lá, aí tu é obrigado a abrir portas para que ele coloque um caminhão de jogadores e você chegue e dê uma limpada em tudo que está ali, mandando pais de família embora, sem pensar nas estruturas das famílias que são prejudicadas com a tua chegada. Eu não quero isso para mim, cara. Então, é difícil por isso.
Eu imagino assim, que sobretudo até pelo perfil de times que você trabalhou no início e meio, ou vamos até chamar só de início, já que dizendo que sua carreira ainda tem muito chão pela frente. Eu imagino que você já tenha tido que trabalhar com garotos que não tiveram a estrutura familiar que você teve, que vivem com todo tipo de problema, seja sucesso que sobe a cabeça, ou seja dificuldade financeira mesmo ali no dia a dia. E acho que você, talvez, imagino eu, tenha exigido um pouco da função de pai, também como treinador e pai, né? Como é que é lidar com isso, assim? Você está treinando, vê, se preocupar com o problema de cada um. É possível o treinador ajudar também nesse ponto?
É possível. Eu falo o seguinte, quando eu chego para trabalhar, eu digo, olha, eu convivo mais com vocês do que com a minha família. E nós convivemos mais entre nós do que com os nossos familiares. Então não tem como você, no dia a dia, ter um ambiente ruim. Porque você, quando sai de casa para ir trabalhar para um ambiente ruim, você vai no sacrifício por saber que aquele ambiente é ruim. Mas quando você vai para um ambiente que é bom, que é saudável, que as pessoas se respeitam, né, que vivem numa harmonia maravilhosa, como eu procuro em cada lugar que eu vou, então você quer estar ali naquele meio, né? E eu digo para os atletas, eu gosto muito de trabalhar. E eu, para você ter uma ideia, eu estou aqui desde cedo, né? Estou trabalhando, chego, eu fico aqui direto. Então, para que você tenha uma ideia...
A gente começou a gravação às 11 da manhã e o treino do Santa vai ser só às 15, né?
Só. Aí eu já estou aqui, é cedo. Aí o que acontece? Aí eu já...
Estava suado aqui.
Estava treinando. Estava treinando. Então, o que acontece? Eu já passei por situações em que ontem mesmo, falando para os atletas ali no banco, sentado com todo mundo conversando, numa resenha, brincando, todos eles ali, né? Eu falando que... eu, por exemplo, uma vez... Teve um tempo que eu treinei Guarani de Sobral, eu treinei por umas 4 vezes, Guarani de Juazeiro, né? Fui campeão cearense da segunda, quando subiu, foi comigo, Guarani. E quando eu treinando o pessoal do Guarani, o treino era 4 horas, né? Eu, 1h30 eu estava no campo, eu ia para dar o treino das categorias de base tudo, cara, eu emendava tudo. Aí quando era de manhã eu ia e dava o trabalho todinho, cara, então eu quero estar ali no meio, sabe? Eu sabia as situações que eles viviam. Aí tinha um desses atletas que tinha um irmão que estava preso, né? Uma situação... infelizmente triste para uma família, tendo um dos seus, né, numa situação dessa. E tinha um irmão dele que era servente de pedreiro, cara, e trabalhava lá, trabalhava, né, e estava treinando. Eu vi o menino treinando, separei alguns atletas, fiz o trabalho específico todo, né, porque eu sei da dificuldade que é para esses meninos fazerem, o trabalho que precisa ser feito para se preparar para algo bom que tenha, que esteja por vir, né, você precisa estar preparado. Eu me preocupei em trabalhar esse atleta. Você, com a característica que você tem de jogar por dentro, né, mas você tem uma saída boa, você pode jogar por fora, pode jogar até mesmo na lateral. Aí eu me preocupo em explorar o que você tem de bom. Aí passou. Aí eu saí do Guarani, fui embora, né? Terminou, o time foi campeão, fui embora. Aí no outro, eu já estava no outro lugar. Quando alguém me ligou, o Guarani está para cair, o presidente, né? Me ligou, o time está na lanterna, em último, né, e com 5 pontos e está para cair. Rapaz, tem como você me ajudar, ajudar a gente aqui? Aí eu disse, caracas, cara, que situação. Aí o treinador que estava lá antes pegou esse jogador e mandou embora. Né, mandou embora, o menino voltou para Aurora, a mesma cidade do Bileu. Né. Aí eu peguei, cheguei, fiz um trabalho todinho com o grupo, tendo um atleta do meio do grupo, que os atletas não queriam esse atleta do meio do grupo, e disseram assim, ó... Eu digo, não mandem embora, espere eu chegar aí que eu resolvo. Esse jogador me serve, né? É de força, de referência, é um brigador. Ele vai ajudar. Mas os jogadores não querem ele no meio do grupo. Já imaginou? Os próprios atletas não queriam um companheiro. Aí eu cheguei, eu reuni o grupo todinho, eu ouvi, né, o que eles tinham a dizer. Aí eu disse, mas qual é o mais importante?
Falaram na frente do próprio jogador, a gente, ó, nesse momento a gente não queria a presença dele. Foi bem às claras assim?
Foi, às claras. Aí eu disse assim, aí eu ouvi, né, eles falando tudo, eu digo, beleza. Qual o mais importante? Vocês ficarem do jeito que estão, né, e caírem e serem envergonhados, né, com um descenso, ou nós agregarmos esse atleta, eu controlar e fazer ele útil pro grupo e a gente arrebentar. Professor, mas o cara cria problema demais. Eu digo, mas o time tá ruim, tá horrível, tem que melhorar e ele vai ajudar. Aí os caras, não, então faça do jeito que você quiser. Tá bom. Então peguei, segurei o jogador, posicionei a equipe todinha, né? O time com 5 pontos. O primeiro jogo era contra o Fortaleza dentro do PV. Há 25 anos que o Guarani não ganhava do Fortaleza dentro do PV. 25 anos. O Guarani era a pior defesa, o pior ataque. O Fortaleza era a melhor defesa, o melhor ataque e líder disparado. Para você encarar o Fortaleza lá dentro. Sabe o que aconteceu? Fomos treinar, não tinha campo, estava ruim, o campo estava fechado, o principal, o estado, o municipal, que era o Romeirão, e nós encontramos um espaço aberto na rua, eu digo, nós vamos treinar aqui. Aí os caras botaram a cabeça fora do ônibus, assim, mas aqui, eu digo, é aqui mesmo. Desçam e vamos limpando aqui, porque eu vou colocar os cones aqui, vamos fazer posicionamento, vamos treinar, e nós vamos dar no Fortaleza jogando aqui dentro. Aí os caras, mas professor, meu filho, você está em que time? Aí ele disse, Guarani de Juazeiro, quando você estiver no São Paulo, você exige, aqui você vai ter que fazer isso. Aí os caras desceram, quando desceram, aí desocupou um campo de terrão. Eu digo, nós vamos ali, desocupou, vamos para lá mesmo, deixa aqui, vamos para lá e fomos pro outro. Terrão. Fiz o apronto todinho, claro que eu não ia fazer a bola rolando, porque podia cair e machucasse, porque era terrão mesmo. Posicionei, coordenei as coisas que eu achava que era interessante, aí o time foi pro jogo. Meteu 2-0 no Fortaleza, dentro do PV, um chocolate, e caiu até a diretoria.
E lá no Fortaleza, imprensa local, torcida do Fortaleza, eles tinham consciência de que o adversário tinha treinado dessa, que tinha passado...
Tinha não.
Nem já, sabe a
jamais vez. Jamais imaginaria, tá vendo?
Está sendo revelado agora.
Estão sabendo agora. Estão sabendo agora.
Que perderam por ter que treinar
o
terreno.
E o mais interessante, o jogador que tinha sido mandado embora, que eu falei, o servente, que era servente pedreiro na época, Eu trouxe de volta, eu digo, vou colocar você aqui. Eu vou
na época pra você. Era servente.
Era, servente pedreiro. Aí eu digo assim para você, ó. Olhe, você jogue como se você estivesse jogando no quintal da sua casa lá em Aurora. A responsabilidade é só minha, não é sua. Esqueça que tem torcida e se concentre só no que você vai fazer. Você é bom, você tem força, tem velocidade. Se você tiver com a bola, conduza e...
Pode ser o nome desse jogador?
O Dodó. Tava no Atlético Goianiense, está no Icasa agora.
Cresceu também, né?
Hã?
Cresceu a carreira.
Cresceu, cresceu. Aí eu digo assim, olha, você vai fazer o seguinte. Compre um terreno. Junte o que você tiver, compra o terreno. Primeiro faça a sua casa. Depois você se vira. Aí ele disse, professor, mas não está dando não. Aí eu fui para o Crato, levei ele. Aí indiquei ele para o Icasa, ele foi para o Icasa. O Zacarias perguntou por alguns jogadores, eu indiquei ele para o Icasa. O Menezes, né? E também. Aí o Dodó foi para o Icasa, de repente ele no Icasa, eu digo, agora dá. Ele, dá ainda não, professor. Aí pouco mais eu tava, vim jogar contra o América de Natal, treinando o Guarani de Sobral. Eu estava dentro do hotel Blue Merlin, lá em... Natal, quando ele ligou, aí eu digo, fala Dodó, professor, agora eu vou poder comprar a minha casa. Aí disse, os alunos do contrato que ele fez com o Atlético Goianiense, né? Aí eu digo, agora compro. Aí eu, toda vez que eu converso com ele, comprou, resolveu, né? Mas eu acho que ele deve ter...
O candidato, perto de todos esses problemas aí que você já passou, chegar no Santa Cruz numa situação com esses meses de salário atrasado, esse problema dá pra... contornar com um pouco mais facilidade ou é um problema diferente que também...
Não, eu já passei muito por esse tipo de coisa. Passei. Agora, ultimamente é que eu não tinha mais passado, né? Fazia alguns anos que eu não passo por isso. Mas eu já passei por isso, né? E serve também de aprendizado. Que você vive, tudo que você vive, guarde bem, que você vai precisar lá na frente.
Eu já ouvi... Só para, assim, pegando, você falando dos grupos que você trabalhou, e como é esse grupo aqui de Santa Cruz? Porque foi um grupo que você não montou, foi um grupo que você chegou, estava praticamente todo pronto, já você não chegou ninguém depois que você chegou aqui no Santa Cruz. Como é que você viu esse grupo? Como é que você viu esse grupo em termos de motivação? Você, lembrando que você o Santa Cruz estava na metade da tabela. Teve essa questão dos salários atrasados que o Fred lembrou. Teve até um treino que teve uma discussão, Sandro Manuel com o Keno, se não me engano, uma discussão braba. Como é que você avalia esse grupo? Como é que você chegou e viu esse grupo em termos de união, em termos de foco? Como é que você pode avaliar no momento que você chegou e se mudou para esse momento atual?
Não, olha, quando eu cheguei, eu embora eu seja muito pacífico, né, mas você me deu uma incumbência, né, de brigar por algo que nós achamos que é possível, né? Então, o que você tiver de bom, se ele estiver à minha disposição, eu vou tirar o que ele tem, o que você tem, o que nós tivermos, para sermos fortes, né? Para não lhe decepcionar. Você não acreditou? Então, nós vamos fazer o nosso melhor. Então, a minha maneira de cobrar, às vezes, o jogador fica muito espezinhado, né? Muito elétrico, né? E às vezes acontece esse tipo de situação que aconteceu com o Sandro Manuel e o Pingo, na época.
Pingo, desculpa.
Né? Então, o que acontece? Então, com isso aí... Depois você vai apaziguando, vai conversando e vai vendo que os meninos não têm maldade. O grupo é excelente, de homens, né? Meninos de princípios, né? De índoles maravilhosas, todos eles, né? De bons caráter, todos eles são bons, né? E os que são mais rodados têm contribuído também para que isso esteja dessa maneira. Então nós trabalhamos com o grupo, na conversa, no dia a dia. Eu procuro entrar no meio da conversa, eu procuro participar de tudo que acontece. Entendeu? Então, se eles estão brincando, às vezes eu encosto para ver como é que é. Se eles pararem, se mudarem, é porque eles não confiam em quem está no comando. Né? Então, quando você chega e você entra na brincadeira, é outra situação. Então, eles sabem exatamente até onde vai. Então, é o seguinte, você tem que saber como você lidar com o grupo, porque tem uns que você precisa tratar de uma maneira e outros de uma outra completamente diferente. Como tem um ditado, né? Tem atletas que precisam de um pai, né? Você perguntou isso. Tem outros que precisam de um treinador, né? Tem outros que precisam de um padrasto, né? Então, é complicado. Então, você tem que saber lidar com as situações. E tem outros que precisam de amigo, né? Alguém que seja, né? Então, você tem que saber lidar e conversar com cada um conforme a necessidade do momento.
Já tem trabalhado com algum? Você já tem trabalhado com alguns que estão aqui no Santa Cruz?
Não, só tem o Alberto, né? Que chegou por último, né? Que já trabalhou comigo em várias
equipes. Porque é mais difícil, né? Você trabalhar com um grupo que você não trabalhou com ninguém, assim...
Não. Assim, quer dizer, por exemplo, eu quis trazer a minha comissão porque facilitaria muito, né? Mas eu sou um cara que eu me adapto com facilidade e consigo lidar, né? Por eu ser limpo, entendeu? De lidar com qualquer situação e me apego muito fácil também. Então, se você me perguntasse assim, se eu não tivesse a minha comissão, facilmente eu sairia daqui e ia tentar arrastar o Jailton, né? Everaldo, o Fernando, então eu ia querer arrastar, né? O Joelson, então o pessoal comigo, de tão bons que aqui os caras são, o Clóvis, né? De tão bons, o Osto, que já jogou comigo no Ceará, que é uma pessoa que eu gosto muito também. Então, eu facilmente eu ia querer arrastar essas pessoas comigo, né? Mas aí, por outro lado, eu fico perguntando, pô, mas os caras estão lá em Fortaleza, cara, parado, né? É complicado, né? Então, eu tenho facilidade no lidar, no conversar, né? De me aproximar, de participar. Eu sou muito fácil de no dia a dia de você ir levando, entendeu? Então, não tenho dificuldade quanto a isso.
Oliveira, quando você se encantou com Santa Cruz, provavelmente foi pela presença de 50 mil torcedores no jogo de ida, daquele mata-mata contra o Guarani, e agora você vai ter sua primeira experiência com... A gente está gravando aqui, apesar do... Acredito que o Vitor vai escutar o programa antes do jogo contra a América de Natal, que vai ser o primeiro jogo com lotação, acredito, quase esgotada lá na Arena Pernambuco, com um público entre 30 e 40 mil pessoas. Eu queria saber se vai ser a primeira vez desse grupo também. O quanto isso pode gerar uma ansiedade, sobretudo com os resultados ajudando tanto do Santa quanto dos adversários, e ter quase aquela obrigação moral de entrar no G4. Porque, assim, não tem outro placar que você sabe. Depende de você para entrar no G4, com o estado lotado, o tamanho dessa ansiedade, se já está sendo trabalhado isso no Santa.
Veja bem, se você entrar na minha sala, você vai ver os papéis com as relações possíveis, né, do adversário, com tudo que ele fez ultimamente, né? O que aconteceu no último jogo, né? E o que eu poderei fazer para não errar quanto à escalação e colocar a melhor equipe possível, já bem distribuída, bem encaixada, com a preocupação simplesmente de que nós acertemos a mão e que a torcida faça o trabalho deles, né? A parte deles, que é empurrar a equipe para cima. Porque se eu tiver de passar alguma mensagem para o atleta, dificilmente eu vou conseguir, devido ao barulho, né? E o barulho ensurdecedor.
Quer dizer que esse treinador, quando está lotado, fica fazendo ali embaixo, só está fazendo teatro?
Não, rapaz, é assim, ó. O estádio estando muito cheio, você não consegue passar. Você pode ver que quando a torcida está inflamada, você grita e você não consegue. Não,
eu estou achando curioso, vou prestar atenção a partir de agora para ver quem
faz. Pode prestar atenção. Então, o que acontece? Para, às vezes, eu mandar um recado, por exemplo, eu estou atacando para cá, né? Para eu mandar um recado para o Tony do outro lado, eu tenho que passar para o Thiago para o zagueiro, e o zagueiro vai chegar no
Tony. Telefone sem fio. Telefone sem fio numa dessa é perigosa, né?
É perigosa.
Você fala, Thiago, fala para o Tony ficar mais, fala para o Tony ficar mais. Aí quando chega do outro lado, Tony, vai, Tony, apoia,
vem. Sem contar o tempo que isso pode demorar para chegar no cara, né?
Aí o que acontece? Por isso que eu te digo, né? Então, se você analisar, tá ali, ó. É porque você não virou ali, mas tá tudo aqui, ó. O adversário todinho distribuído, o meu time todo posicionado, posição por posição, no papel tá aqui, como ele joga, tudo direitinho, as possibilidades que o treinador tem, o que ele poderá fazer, tá tudo ali e tá o meu último aqui do outro lado. E o outro tem ele aqui em cima e o meu aqui embaixo encaixado, tanto no papel quanto na
é um adversário pessoal que você conhece bem, né? Que é o América do Natal.
Conheço
bem,
mas...
você estava lá até pouco tempo
conheço.
Saiu de uma forma meio perturbada, né? Problemática.
Né? Eu conheço o grupo, né? Tem alguns atletas que eu não conheço, mas esses atletas eu já procurei, né, estudar, ver o que eles poderão produzir, os espaços que eles ocupam. De todas as maneiras, a gente tem que procurar informações, o máximo que você puder. Depois eu vou colher as informações da comissão, do que eles já buscaram também, internet, tudo que tenham, né, para que nós não erremos, porque é o tipo da coisa. Quando você coloca a equipe, que por exemplo, você faz um gol e a equipe cresce, né, o barulho é tão grande que você, por mais que você queira, você não consegue passar. Aí você não pode resolver. Aí a única coisa que você pode fazer é ficar se... feito doido ali, entendeu? É porque não tem jeito, cara, você não consegue ficar parado.
Oliveira, essa tua saída do América, que foi muito... pegou muita gente de surpresa, por sinal. E até você, chateou você, de toda forma, de qualquer forma. Já vi até declarações suas dando a entender isso.
também, esse jogo também serve como é uma motivação a mais para você, também por conta disso, assim. E eu queria que você explicasse o motivo da tua saída lá, assim. Como é que você entende aquela tua saída?
Veja bem, olha, o América tem um presidente, uma pessoa humana maravilhosa, né? Presidente Gustavo Carvalho. Tem outras pessoas dentro do América, né? Dr. José Santos, que não faz parte da diretoria, mas é um homem que tem uma influência muito grande e que entrou para ajudar o presidente, porque o presidente tinha saído para se candidatar a deputado e venceu as eleições. E o outro é o Dr. Zé Rocha, um dos homens fortes dentro do América, né? Que são pessoas que é como se dessem a sustentação para o clube. Mas tem outras pessoas dentro do clube, né, que ajudam, muitos ajudam, né, que é o caso do Eliel, né, tem outras pessoas que procuram dar sua contribuição da melhor maneira possível. Mas nós sabemos que, geralmente, quando sai uma diretoria, que entra uma outra, sempre fica resquício, né, ou alguém que ficou, é como se fosse viúva, né, daquele que saiu. E ficam querendo, de todas as maneiras, comparar uma situação com a outra. E às vezes as pessoas que você julga que te ajudam, né, no caso a diretoria do América atual, acha que pessoas estão lá te ajudando e não estão te ajudando. Estão mais atrapalhando do que ajudando. Porque eu te digo uma coisa, eu digo para você, eu quero um jogador com característica tal, mas você, por tanto tempo que você esteja ali dentro, você diz o seguinte, não, eu conheço futebol também, o cara na cabeça dele, eu conheço futebol também, e se eu trouxer o que você está querendo, quando chegar o outro treinador aqui, chegando um outro treinador, você saindo, ele não vai trabalhar com os teus. Ele vai trabalhar com os jogadores do clube. E o clube tem como dizer, não. É do clube, o clube que trouxe, então você vai trabalhar com esses. Mas se você trouxer, o cara não vai querer trabalhar com o teu jogador.
Mas, Canindé, isso que você está falando é importante, porque o América pode trabalhar assim, mas eu vejo que muitos clubes já trabalham assim. Então, assim, talvez em algum momento você, sobretudo quando for para o Sudeste, talvez tenha que se adaptar. Eu vejo muitos clubes, pelo menos eu leio, posso estar muito enganado, mas com esse ideal de que o clube também tem a responsabilidade de formar o grupo. Então, assim, tem que meio que administrar essa relação, ou não?
Tem que ser administrada, com certeza tem que ser. Agora, não pode ser totalmente o clube, entendeu? Outro dia eu estava em São Paulo, depois de jogo contra a Ponte Preta, eu peguei uma reportagem no jornal de São Paulo, né, que estava o Dorival Júnior, não sei se vocês viram, né, se você pegar o jornal, né, a essa data, né, que nós vimos no dia do jogo da Ponte Preta, você vai ver a reportagem do Dorival, ele falando exatamente o que os dirigentes hoje em dia fazem. Você pede um jogador, você quer um jogador, os caras trazem o que eles acham que devem trazer. Aí eles dizem que conversaram com o jogador que você indicou, depois você sai e vai conversar com o jogador, e você diz que o jogador diz que nunca foi procurado. Aí você vem, imagina como é que as coisas funcionam. Aí os caras querem resultado a todo custo. Como é que quer, rapaz, se você não traz? Então, o que acontece? Aí você chega no clube como Santa Cruz, por isso que eu digo que as coisas estão andando, por quê? Porque na hora que eu saí do América, eu digo assim, no dia que eu for para um clube, que eu tenha as características que eu achar que eu preciso, e que o clube me der, ou que elas tenham dentro do clube, eu tenho certeza que eu arrebento. Entendeu? Porque eu vou ter as características que eu quero, que eu tenho, que eu gosto de trabalhar. E aqui tem essas características. Entendeu? Então você vai tá trabalhando no clube. Aí você, na situação que o América se encontra hoje, eu na verdade, eu não tenho revanchismo, não tenho nada contra o América, muito pelo contrário. Eu queria demais que o América fosse uma equipe brigando pelo G4, assim como o Santa Cruz, para nós medirmos forças aqui dentro. Mas, no entanto, está numa situação complicada que eu não gostaria que ele estivesse passando, porque eu gosto demais das pessoas que estão lá dentro, tanto da diretoria e muito também dos atletas, porque nós convivemos por mais de 6 meses. E são atletas que eu quero muito bem, gosto demais, porque eu gosto demais dos atletas. Então, eu não queria que eles estivessem passando por isso, no entanto estão. Mas do outro lado, tem um objetivo do Santa Cruz, nós precisamos chegar. Então, é nós analisarmos o que nós queremos, né, e buscarmos, dentro dessa situação, né, sermos coerentes. Né? Você tem, a diretoria tem os seus, quer trazer os seus? Então vamos avaliar, né, a característica e o potencial de cada um. E eu tenho alguns aqui que poderão ajudar. Agora, não é que o empresário tal indicou, é porque eu acho que é preciso. Então, eu não ando com o empresário, eu vejo o que eu preciso e eu vou conversar com o clube. Mas o clube fechar a porta para os que eu indico, ou para aqueles que eu acho que vai ajudar. Se tiver dentro do clube, eu não preciso ir buscar ninguém. Mas se não tiver, é que eu vou para esse caminho. Por isso que nós precisamos analisar as situações para agirmos com bom senso nas duas situações.
Oliveira, nesse podcast aqui a gente já discutiu em alguns momentos que faltava, foi até a ideia, uma comparação que Fred Figueiredo fez, que faltava ao Santa um vento, que o Santa era um elenco que a gente via qualidades, era um time que tinha qualidades pontuais, tinha defeitos pontuais também, e que faltava um vento para entrar na briga. O Santa agora entrou na briga por uma vaga, finalmente, né? Tava ali vislumbrando, mas agora você é um ponto do G4, você de fato entrou no bolo, tá na briga.
Costumo até dizer, no que o Celso tá falando, que nesse momento, a tabela como ficou pro Santa, a avaliação é que se o Santa não conseguiu acesso, é porque ele perdeu a briga. Porque, por exemplo, o Náutico, se não conseguir o acesso, é porque o Náutico fez uma campanha ruim, é diferente, você tá no meio da tabela.
E o Náutico teve várias chances de tentar
entrar na briga
e sempre farrapava.
E a gente, nesse momento, que até para ver sua postura, se você acha que isso que o Celso tá perguntando, se você vê o Santa Cruz, ó, ou sobe ou perde a briga pelo acesso. Não tem outra
e mais do que isso, eu quero saber também o seguinte. O que é que muda agora que o Santa entrou na briga? O que é que muda em relação à pressão? Que é mais ou menos o que o Cássio já havia perguntado. Agora que o Santa está na briga, o que é que muda?
Olha, primeira coisa, não existe pressão maior do que a que nós fazemos para nós mesmos. A cobrança que nós impusemos, nos impomos, né? Para brigarmos por isso aí. Então, o que acontece? Faltam 6 jogos para nós.
Certo.
6 jogos. 5 jogos para as outras equipes, não é isso?
Isso.
Porque eles jogaram junto com a gente.
O Avaí jogou, né? Já.
Jogou, o Avaí jogou. Aí então o que acontece? O Ceará parece que não jogou. O Ceará não jogou. Então, pro Avaí é que faltam 5, né?
É. Avaí tá no descendente. Enquanto o Ceará está no ascendente, o Avaí está no descendente.
Pronto, aí então o que acontece? Agora, eu falei pro grupo assim, nós vamos negociar, nós vamos ver, né? Quem é que se sai melhor nesse negócio, nessa negociação desses 6 jogos que faltam pela frente. Na verdade, faltam 5 pro Avaí. E é um confronto direto contra a gente, o Avaí. Então, quem se sair melhor daqui para frente sobe.
Começou outro campeonato.
É outra situação, é totalmente diferente. Nós vamos começar agora. Agora é que eu quero ver se o Santinha, tão querido por essa torcida e pelo Nordeste todo, que é admirado por muitos, né? Tem lenha para queimar, tem garrafa vazia para vender. Aí eu quero ver, porque agora é hora de nós verdadeiramente sermos grandes e impormos a nossa condição. Então, é cada jogo. O jogo das nossas vidas é o América. Depois a gente pensa nos outros. Então, é um por vez. Agora a vez desse chegou. Então, é como se você subisse no ringue, né? E tendo que trucidar o teu adversário. Não tem conversa.
Ô, Canindé, quando você foi contratado, a gente fez uma análise dizendo assim, que estava vindo para uma situação fácil. Porque já não tinha risco de rebaixamento e a gente não cogitava que havia qualquer pressão, qualquer planejamento do Santa Cruz.
Expectativa.
É, não havia expectativa nenhuma de fazer o que você fez e chegar. Eu acho que a fase fácil acabou, né? Agora.
Não, olha, quando eu cheguei aqui.
Você pensou em algum momento, não, vou pegar esse time, dá pra chegar no G4 ou você veio pra trabalhar pro ano que vem?
Não, eu sinceramente eu te digo uma coisa. Se você me der uma condição, eu sempre acho que eu consigo. Eu sou assim. Se você me colocar para brigar pela Champions League, eu acho que eu chego, cara. Eu penso assim, eu posso até não conseguir, mas que eu vou brigar para chegar e eu vou acreditar até o fim que eu vou conseguir.
Do Tururu para Champions, hein?
Do Tururu, pra você ter uma ideia. Rapaz, olha, é uma coisa absurda, assim, o como funciona a minha mente. Se você me colocar assim, sabe, para no time qualquer, porque assim, quando eu comecei a trabalhar, né, no futebol, eu sempre achava que se você me desse os piores jogadores possíveis, eu conseguiria, em cima de posicionamento, entendeu? Tirar o máximo deles e ser competitivo. Eu sempre achei isso, sabe? De tanto que eu estudo sistema. Cara, eu sou fascinado por sistema tático. Se não tem um dia, não existe um dia que eu não estude sistema. Todo dia.
O Santa, a gente pode achar uma coisa, mas você pode achar outra. Na sua leitura, o Santa varia de quantos esquemas?
O Santa, se eu for bem coerente contigo, de cara assim você vê 3.
Quais?
De quais? Olha, é complicado eu te dizer assim.
Não, por alto, só para...
Por alto. Por exemplo, eu posso sair da situação que eu me encontro, que você imagina que é uma coisa e é outra, de cara, você imagina que é uma coisa e é outra, de cara. Entendeu? Eu não vou te dizer o que é que acontece, porque se eu falar aqui, tem gente que vai saber, já era.
Mas é assim, dá para falar, não, pra até falar pro torcedor coral, existe, o Santa A cada jogo ele pode variar por até três sistemas.
Pode.
Na mesma partida.
Na mesma partida.
Muda até da situação, né? Uma coisa você, quando você está propondo o jogo, outra coisa quando você está sendo agredido.
Porque a ideia é, contra a América da Tata vai ser no máximo 2, porque daqui que chega a informação do outro lateral.
Mas é assim, ó, entenda bem. As coisas acontecem dentro do campo de um jeito que o jogador sabe exatamente o que vai fazer.
Não, eu tô brincando.
Aí, então, é, por exemplo, é como se fossem dois jogadores-chave para mudar. Basta eu posicionar um diferente que o grupo todinho já sabe o que está
acontecendo. Isso já é treinado, obviamente.
É trabalhado, entendeu? Então o que acontece? Eu estou aqui, ó. Se você analisar bem aqui, quem é aqui, ó. Está aqui ele aqui, né? O tempo inteiro. Se aqui pegou aqui, eu não estou falando para que vocês consigam alguma coisa aí. Pegou aqui, esse aqui, normal, gira o tempo inteiro. Se esse aqui não pegou, esse aqui esquece e voltou e formou esse aqui, entendeu? Então o que acontece? No jogo contra o Ceará, nós posicionamos de um jeito, né? Só que assim que nós perdemos um jogador, mudamos por completo. Vocês observaram isso. Então, mudou por completo. Só que essa mudança por completo já era uma mudança que eu tinha dúvida se deveríamos começar com essa segunda maneira ou se com a primeira maneira que nós começamos. Ou seja, o que nós definimos ali, a equipe já vai.
Cara, falando de esquema, você falou que todo dia você estuda esquema e tal. Existe algum treinador assim que é tua base, assim, um cara que você se inspira? Já também que gosta de trabalhar com esquema? Tem um treinador que você é fã? Assim, você...
Não tem. Na verdade, assim, ó, eu observo todos os treinadores, assisto jogos em cima dos sistemas que é apresentado e às vezes eu torço pelo sistema e não pelo treinador. Né? Vamos ver se isso aqui anda bem encarando esse outro. Né? Então, em cima disso aí é que eu vou tirando o que você tem de bom e trago para mim, entendeu? Que
esses
eu
acho que vai esses fazer três diferença. Sistemas se aplicam no Santa Cruz ou é o seu trabalho? Assim, por exemplo, o Guarani de Sobral jogasse, a gente notava, o Guarani jogava assim, o Campinense jogava assim, jogou assim na Copa do Nordeste. É um sistema que você aplica o que você conseguiu enxergar nesse grupo do Santa?
Não.
Porque assim, tem treinador que só joga 4-4-2 o resto da vida, joga 3-5-2 o resto da
vida. Eu não jogo. Não jogo um jeito só o resto da vida, não. Eu acho o seguinte, você tem que ter um sistema base para você.
Então, tem um desses três, vem com você.
Tenho, eu sempre começo. Porque se você chegar com dúvida, você não acerta. Você não vai acertar. Se você chegar com dúvida, você não vai acertar.
O Campinense, campeão do Nordeste, jogava com quantos?
O Campinense é porque é uma situação atípica, porque eu que formei. Eu formei o grupo, entendeu? Então, eu trouxe as características que eu queria com atletas que já tinham trabalhado comigo. Né? Eu acho que 80% ali tinham trabalhado comigo. E os que vieram, eu assisti tudo que tinha de assistir deles, e em concordância com o Kleber Romero, né, que é o gerente que trabalhava junto comigo, a gente trazia e montamos a equipe do jeito que a gente quis.
Você diz que quando pensa, que pode ter os piores jogadores possíveis, que pensa que consegue alguma coisa. Aquele Campinense, você trabalhou do início, foi aonde você queria ou você imaginava um pouquinho menos e o time rendeu mais do que você imaginava?
Não, eu, como eu te disse, se você me colocar numa competição, eu sempre acho que é possível chegar.
Entrou para ser campeão.
Entramos para ser campeão. Aí então o que acontece?
Quando é que foi que tu disse assim, não? Pô, agora, até eu tô acreditando na minha. Não,
no dia que nós jogamos contra o Sport aqui, né? Você traz a proposta e os jogadores acreditam, rapaz. Eles dizem assim, nós vamos deitar aqui, nós vamos botar os caras para andar. Não tem conversa não, cara.
Eliminou o Sport na Ilha.
Hã?
Eliminou o Sport na Ilha.
Com bom público também, cara, na Ilha, né?
Rapaz, eu te digo uma coisa assim. Os jogadores que trabalham comigo, eles dizem assim, ó. Alguns dos atletas, assim, na hora que chegar dentro do campo, assim, nós vamos matar a pau aqui dentro. Não tem conversa não, cara. Quem é que tá do outro lado? É fulano. Vamos ver se ele é o bicho. Não tem conversa não, rapaz. Pode ser o que for. Eu digo assim, ó. Eu pego um time aqui. Qual é o time, o fera agora?
Brasil Cruzeiro.
Cruzeiro.
Fora do Brasil. Fecha o papão.
Diga aí. Baia. Hã? O Baia. O
Bayern Munique. Tá aqui o Baia.
Ou então o ataque do Real.
Real Madrid. Tá bom. Bota o Real Madrid. Eu distribuo o Real Madrid posição por posição. Quem é a zaga? Tá.
Se eu, por exemplo... Sandro Manoel colado em CR7.
Só uma pergunta. A pergunta é justamente... Quem é que é CR7?
Verdadeiro, né?
Quem é CR7 nessa história? Cristiano Ronaldo ou Caça-Rato?
Caça-rato é o bicho. CR7, agora tem uma coisa, o caça-rato é totalmente o oposto do outro lá. O outro é o bonitão, né? E o nosso aqui é o feião.
Quer dizer que...
Não quer ser feio, não.
Eu gostei. é bonito.
Tem muita coisa que ele pode fazer, mas ele acha que ele é bonito.
Tem muito que ele possa fazer. Né? É. Quer dizer que dava pra posicionar. Não, claro que dá pra posicionar contra o Real Madrid. Pegar o Real, o Bayern, você arruma um jeitinho
se
ali.
Se vai dar certo é outra coisa, mas eu digo o seguinte, ó. Eu, por exemplo, eu vou jogar contra, vamos supor aqui, na competição.
Claro,
né? Vamos supor, eu pego um time desse aqui, né? Um time
o
desse.
Náutico.
Não, um exemplo, eu pego o Náutico, eu pego. Não vou nem colocar os times daqui, eu colocar
o América Natal, o próximo jogo.
O América, ou vamos supor, o Ceará, né? Que passou.
Já passou.
Vamos jogar contra o Ceará. Eu pego o Real Madrid e posiciono aqui. Real Madrid todinho. Tá. E posiciono. Se eu jogasse contra o Real Madrid. Tá, defini aqui, tal. Aí eu pergunto. E eu colocasse você para definir no Cristiano Ronaldo. E aí? Tu ia se borrar ou ia se impor para cima dele? Ele ia olhar para ti, sabia ver tu como um jogadorzinho, sabe? Ou ele ia te respeitar? Ou você se faz respeitar, ou então o cara chega, deita e rola em cima de você. Aí assim, vou de um por um, distribuo os espaços que você ocupa. Se esse aqui, que é o fulano de tal, né, que vai pegar o outro atleta meu, se ele chegar aqui, deitar e rolar, quem é o fraco? É tu ou é ele? Que ele deitou e rolou no teu espaço. É você? Então você sai, eu coloco o outro para resolver, já que você não resolve.
Os caras vão, os caras têm que entrar acreditando que...
Acredito, ou você resolve. Ele disse, eu resolvo. Beleza, eu vou de um por um. Aqui, a mesma coisa.
O lema é, pode vir quem vier.
De um por um, eu vou, de um por um. Distribuo os espaços, distribuo o meu time. Certo, beleza. Vou contar um segredo para você. Não é o Real Madrid não, cara, é o Ceará. Dá para você tomar conta? Dá. Então vamos para dentro dos caras. Entendeu?
Uhum.
Então você dá lá em cima. E no entanto não é lá em cima, é aqui.
Já, sempre com um exemplo desse porte.
É, não tem para onde não, cara. Então o que acontece? Isso, claro que eu não uso sempre isso, mas eu uso muito disso também, entendeu? Então você acreditar em você faz muita diferença, cara. Você acreditar em você, saber que você é bom, saber que você está bem preparado, saber que por mais que o cara te drible, eu digo assim, ó, ele vai me driblar uma vez. Ele vai dar o pico. Quando ele olhar para frente, eu já estou na frente dele novamente. Ele vai me driblar de novo. E quando ele olhar para frente, eu estou na frente dele novamente. Eu vou passar na frente dele e vou... O que eu tiver de bom, eu vou dar. A minha disposição, a minha coragem. Mas eu não vou desistir nunca. E na hora que ele vacilar, eu solto o cacete nele. Eu quero ver se eu não consigo. É na imposição, rapaz. Futebol não dá para você chegar e achar. Eu acho, não acho não, meu filho. Vai e faça a sua parte. Não dá para ser diferente disso, cara. Então, nós que saímos de situação, eu digo eu, né, eu saí de situação lá do pé da serra do interior, como eu falo sempre, do sertão, eu saio para crescer, rapaz. Eu saí para ter oportunidade e estou tendo oportunidades, cara. Como é que eu vou voltar? Né? Eu quero crescer. Como é que eu vou voltar com o rabo abanando entre as pernas por ser covarde, por me melindrar diante de adversários, que eu sei que eu sou capaz de passar por cima? Ou eu vou encarar de peito e vou para dentro dele? Que tipo de homem eu sou? Que na hora que eu encontro um adversário que é uma possibilidade grande, né, de ser um degrau para eu crescer na minha vida profissional, eu me acovardo diante dele.
Eu estou quase pedindo a chuteira para entrar.
Entendeu? Então não dá para ser assim, cara. Ou você acredita em você, ou você desiste da tua vida.
Pai, com esses últimos dois minutos aí, é difícil... Imaginar que não tem um jogador do Santa Cruz que não esteja acreditando nesse acesso aí para a Série A. Né? É o que eu estava falando aqui, naquele momento. A partir de agora, ou o Santa conquista o acesso,
ou perde o acesso.
Ou vai ficar frustrado. É. Não vai ter meio caminho, não. O processo.
Chegou no ponto que
houve um baixo. Exatamente.
Olha, há uns dias atrás. Bem antes, né, de nós chegarmos, nós não tínhamos chegado ainda, eu disse o seguinte, eu me sentiria frustrado se eu não conseguir. E nós nos aproximamos.
Isso, e há quantas rodadas, Canindé, desculpa?
Isso. Rapaz, já faz bastante tempo.
Ah, já, não foi nesse momento agora não, foi
não, antes, certo? Não, foi logo que, assim, a gente estava bem distante, a gente estava bem atrás do Náutico ainda, né? E eu disse, eu me sentiria frustrado se eu não chegasse. E nós estamos nos aproximando. Então, sabe quando você... tem algo suculento que tu quer comer, tu quer assim, e que tu olha, que você, sabe, precisa pegar aquele
fruto. Já consegue sentir. Já dá pra sentir o cheiro, já dá pra...
Mas, se você não comer, você fica passando mal, né?
É.
Então, pra mim, eu já tô
olhando. O cheiro de acesso aí, o cheiro do acesso tá...
Mas eu acho o seguinte, eu acho que o que nós tivermos de fazer, nós vamos fazer. E eu tenho certeza que... Eu acredito em Deus... acima de tudo e de todas as coisas. Eu não sei qual a crença de vocês, mas eu sei que eu acredito, eu sou assim. Eu creio em Deus, eu tenho fé, eu sei que o melhor está reservado para nós. O que tiver de acontecer, vai acontecer para nós chegarmos. Entendeu? Então, quem estiver na frente, cuidado para não tropeçar e cair e não se levantar mais, porque eu estou chegando. Entendeu? Então, eu acredito que nós vamos chegar. Eu acredito
com
muito.
Isso tudo acaba com esse discurso, inflamando assim, um grupo dessa forma. Isso é, possivelmente ajuda quando tem um problema financeiro para administrar também, né? Assim, você dá...
É isso que eu ia perguntar, só para terminar, porque o Celso está querendo terminar o programa aqui, está agoniado o rapaz. É, a questão financeira, dentro desse discurso, fica para trás. Assim, você, o jogador consegue superar isso na hora que vai entrar em campo, ou não?
Olha, no dia que foi definido, né, que nós...
Teve até uma greve aqui,
né? Que nós pararíamos, né? No dia que foi definido que nós pararíamos, eu não sabia que nós iríamos parar, né? Eu estava aqui na sala, eles pediram para ficar um pouquinho ali, nós deixamos e tal. Aí o rapaz está demorando muito, né? E quando aí mandaram me chamar, né? Os atletas mandaram me chamar. Aí só me participaram, professor, nós gostamos do senhor, o que o senhor mandar a gente fazer, a gente faz. Se for para chutar a trava, a gente chuta. Se for para ir para o pau, a gente vai, sabe? Mas nós vamos só lhe participar o que nós decidimos. Aí eu ponderei, queria trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, gosto de estar no meio do grupo, né? Mas eu aceitei por completo e fiquei com eles, né? Rapaz, tudo certo. Vamos procurar resolver, né, da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que a diretoria vai procurar dar, né, o que nós achamos que é o fundamental para nós seguirmos firmes, né, nessa caminhada. E a diretoria procurou o mais rápido possível, né, fazer com que nós tivéssemos um foco só nos jogos e não nesse problema. E procurou, né, desse jeito aí, trabalhando, tentando e agilizando as coisas. E eles estão fazendo isso. Aí depois que passou esses dias, a resposta foi dada no jogo contra o Vasco. Primeira, não faltou dedicação, né? O grupo se aplicou demais. Então, daí para frente, é nós acreditarmos, né, que nós poderemos ser os agentes transformadores de dentro para fora. A gente faz os resultados aqui e eles correm atrás para tentar resolver por nós os nossos problemas financeiros.
Canindé, é uma pergunta que me veio agora. Eu lembrei que me dei conta que você falou dessa história do terrão do Guarani de Juazeiro. Não é o caso do Santa Cruz, óbvio. Mas o Santa Cruz não tem CT. E a gente falando aqui de Série A, de Santa Cruz se aproximando da primeira divisão, pelo que você passou, qual é a falta que isso faz ao Santa, com a primeira divisão batendo na porta e possivelmente, caso consiga o acesso, ser o único clube da primeira divisão que não teria um local para treinar, a não ser o próprio campo do seu estádio?
Rapaz, é complicado, né? Bem complicado, porque eu não sei se eu deveria falar o que eu vou falar, né? O que eu vi ontem. O pessoal veio aqui ontem para arrumar o campo, né? Dar uma geral aí, por 15 dias o campo teria que ficar parado para poder eles arrumarem tudo, né? E, no entanto, nós não temos outro lugar para treinar.
Acaba tendo que treinar nos rivais, que assim...
Aí é complicado, cara, porque eu agradeço, né, quando o Náutico, né, nos cedeu o campo para nós treinarmos, né? Mas é uma coisa meio que complicada, porque um clube com a grandeza que o Santa Cruz tem, precisa ter o CT, precisa ter o seu espaço, né? Agora eu reconheço também o quanto, né, o nosso presidente, né, a diretoria tem se esforçado para tentar fazer com que isso seja viabilizado, né? E a gente fica na torcida para que eles consigam. Eu sei que não é pouco esforço, né, você pegar e administrar um clube com essa grandeza sem ter, né, receita e, no entanto, você se virar para dar uma condição que nós precisamos para brigar numa segunda e muito mais se nós conseguimos o acesso numa primeira divisão. Eu espero que o melhor eles consigam, que o Santa Cruz continue no caminho de crescimento e que, entrando verba, né, eles consigam administrar e fazer com que o Santa venha ter o seu centro de treinamento.
Oliveira, para a gente já se encaminhar aqui para o encerramento do nosso programa, nosso especial, queria que você falasse sobre o teu projeto num cenário realista para o Santa Cruz. Qual o papel que o Santa Cruz ocupa dentro desse teu planejamento? O que é que você projeta aí para a próxima temporada?
Olha, eu infelizmente, o futebol exige que seja dessa maneira, né? Eu sou imediatista, né? Eu só penso agora. Eu não penso para o ano que vem, né, como vocês comentaram agora. Eu não penso, vamos supor, vou disputar a primeira divisão, não penso. Né? Eu penso que poderá acontecer, né? Mas eu penso no que está por vir. A minha cabeça é totalmente em cima dos próximos jogos e no acesso. Depois de conseguir o acesso, aí temos que avaliarmos, né, toda a situação para termos esse planejamento. Né? Mas nem mesmo eu, né, eu assim, me coloco assim. Por exemplo, o ano que vem eu vou estar aqui. Não, não me coloco assim não, cara. Eu vejo só aqui o momento, espero que o time chegue, né, e que nós tenhamos a felicidade de colocar o time na primeira divisão, que é o que todos nós queremos. Depois é outra coisa, é outra vida, é outra situação, outras coisas acontecerão. Então eu só penso agora, não dá para pensar muito à frente, não.
Vai ser Oliveira Canindé mesmo, não vai ser Oliveira Itatira, não, né?
Não, é Canindé, apesar de que é Itatira, às vezes o pessoal reclama, né, que eu não falo Itatira, né? Mas é um lugar que eu gosto também, né, porque a minha mãe ainda mora lá no sertão. Voltou, depois que meu pai faleceu, ela voltou lá para a propriedade que a gente tinha lá e mora lá, né? Todo final de semana meus irmãos vão para lá. Eu só vou poder ir em dezembro, né? Quando terminar aqui, eu vou
lá. Comemorando o acesso?
Ô, rapaz, eu acredito, né? E eu espero que nós tenhamos a felicidade de comemorarmos, sim, esse acesso que é tão desejado, né, por todos nós que trabalhamos.
Quantas, além do Santa Cruz, na tua avaliação, na tabela, quantos clubes brigam por essa última vaga aí? Porque a gente, colocando que Ponte, Joinville e Vasco devem passar, até porque da colocação da pontuação. Essa última vaga, vocês colocam quanto? Até onde vai essa
nós
briga?
Nós temos 3 pontos atrás do Vasco, né?
É.
Vê como nós nos aproximamos.
Mas parte. Serão quantos brigando por essa vaga aí? Não, vai até onde? Vai até o Náutico? Vai
coisa,
morre
não, eu te digo uma coisa, ó, eu não vou para isso aí também, sabe? Eu não tiro aqui para cá e nem para cá. Eu só olho para cá. Quem é meu adversário? Como é o nome dele?
Cássio.
Eu vou atropelar o Cássio. O meu negócio é só aqui. Eu vou pensar em mim e nele.
Eu tô com 4 sistemas. Mais nada, eu tô com 4 sistemas aqui.
Eu penso assim, eu vou pra cima dele. Eu vou fazer o meu aqui, entendeu? Então, eu não consigo assim. Por exemplo, se eu for muito tirar teu, aí vai me entrar mais uma preocupação. Se eu olhar para ti, é mais uma preocupação. Se eu olhar para a situação, é mais uma preocupação. Então, eu preciso fazer o meu bem feito. Eu preciso vencer esse próximo. Né? Aí depois o outro. Aí eu vou andando, né? E eu espero assim as coisas irem caminhando bem. Porque você tira, vou pensar aqui no Vasco, vou pensar aqui no Náutico, vou pensar aqui, sabe?
Goianiense, Havaí, no Ceará. Havaí,
cara, não dá, porque aí eu vou esquecer de algum detalhe que eu tenho que observar no meu. Então eu não consigo pensar em ninguém que não seja no meu próximo adversário e em vencê-los, né? É só o que eu quero.
Oliveira, muito obrigado pela participação no programa. Foi excelente conversar com você, conhecê-lo um pouco melhor, ouvir suas histórias. Espero que você tenha sucesso aí nos objetivos que você está traçando para a sua carreira.
Beleza, eu agradeço, né? Gostei demais também, né, de termos participado do programa, de ter participado, né, e conhecê-los também, né?
Agora eu quero uma chuteira para jogar, porque...
A turma gostou da preleção.
Tá bom. Eu pendurei a chuteira, vou voltar a jogar. Naquela peladinha de segunda-feira.
O futebol tem o lado ruim, né? Mas tem o lado que é muito bom, cara. O futebol abre portas, te faz conhecer novas pessoas, né? Te faz, né, ter admiração por pessoas que às vezes você nem imagina que, né, que você gostaria de conhecer. De repente você conhece e termina admirando essas pessoas. Ele te possibilita muitas coisas, o futebol. Então, o bom do futebol é que tudo isso acontece.
Então, viva o futebol, né?
Viva o futebol.
Valeu, Oliveira. Um abraço, galera. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.